O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. O meu nome é Ariana Azevedo. Hoje vamos falar sobre um estudo de uma equipa do Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Escola de Ciências do Minho. Este estudo caracterizou 530 genomas de espécies de leveduras de vinho que, além de garantirem bom sabor, aroma e fermentação, têm capacidade de adaptação às alterações climáticas e às exigências do mercado. O estudo acaba de sair na revista Studies in Mycology e pode impactar a economia global. Os cientistas mostraram o potencial escondido das leveduras non-saccharomyces e das espécies que analisaram, pertencendo a diferentes níveis taxonómicos, quais as mais influentes na qualidade vínica. O nosso convidado de hoje é Ricardo Franco Duarte, cuja área de investigação se foca na biotecnologia microbiana e bioinformática. Com uma carreira marcada pela integração de métodos experimentais e computacionais, já participou em vários projetos internacionais e tem um vasto percurso em investigação sobre leveduras. Destacam-se as tuas contribuições pioneiras na área das ómicas e a descoberta recente dos conjuntos genéticos fermentoma e flavoroma que podem revolucionar a produção de vinho. Ricardo, muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite da RUM e do Minho IID. Se calhar começávamos mesmo por este início. A levedura é um micro-organismo com papel preponderante da produção de vinho. Como é que surgiu esta ideia de começar com este estudo?
Olá Ariana, muito obrigado pelo convite, obrigado à RUM, é um prazer para mim estar aqui e bom dia ou boa noite, consoante o caso, a quem nos está a ouvir. Como referiu e explicando um bocadinho a tal motivação para este estudo, eu já trabalho em leveduras há vários anos no Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho. Fiz a minha tese de mestrado e depois a minha tese de doutoramento em leveduras vínicas e já tenho há muitos anos explorado o potencial biotecnológico das leveduras e, como referiu e muito bem, a levedura, focando-nos agora nesta aplicação biotecnológica na produção de vinho, a levedura tem um papel preponderante, eu diria crucial, em transformar o açúcar das uvas, do mosto das uvas, em álcool e noutros compostos muito importantes, como ácidos, ésteres, etc., que influenciam o caráter organolético do vinho. E alimentando-me um bocadinho desta investigação que fui fazendo nos últimos anos e contando uma história um bocadinho caricata, mas que responde à sua pergunta sobre a motivação para este trabalho, quando começou a pandemia de Covid-19, e porque é que é caricato? Porque foi precisamente no dia em que o ex-primeiro-ministro António Costa anunciou o primeiro confinamento. Durante esse dia todos os jornalistas já antecipavam a mensagem do António Costa e eu e muitos investigadores que temos um estilo de vida muito acelerado e uma agenda muito preenchida, começamos a ficar um bocadinho em pânico sobre vai tudo fechar, a atividade profissional vai parar, a atividade social, a atividade desportiva vai tudo parar, o que é que nós vamos fazer para ocupar o tempo livre sem poder sair de casa com todas as restrições que foram anunciadas? E eu já andava há algum tempo, já tinha começado alguns estudos mais bioinformáticos, através de utilização de ferramentas bioinformáticas, principalmente para análise de genomas de leveduras, que era a minha área de estudo nessa altura, e tem sido desde aí, e achei que era a altura perfeita para, já que ia ter mais tempo livre, ia ter que estar em casa sem acesso a um laboratório experimental, para explorar um bocadinho essas ferramentas bioinformáticas para analisar este conjunto de leveduras não convencionais, que depois podemos falar um bocadinho sobre o que é que são leveduras não convencionais, mas utilizar então, como eu estava a dizer, este tempo para me dedicar um bocadinho mais à bioinformática. As notícias diziam que íamos estar neste tal confinamento 15 dias, um mês. Alguém que trabalha em microbiologia como eu conseguiu logo prever que uma pandemia seria algo com consequências um bocadinho mais extensíveis no tempo.
E pareceu-lhe então a altura ideal para pegar neste assunto.
Pareceu uma altura ideal porque ia ter tempo, o tempo que era necessário para me dedicar a uma área que não era totalmente nova para mim, mas que ia exigir-me muito da minha parte a nível de dedicação temporal, principalmente, e era a altura perfeita para me dedicar a isso.
E quais foram as principais descobertas a que o Ricardo e a sua equipa chegaram neste estudo?
Neste estudo, nós dedicamos às tais leveduras não convencionais, que eu posso explicar o que são. Chama-se leveduras não convencionais ou não saccharomyces, como disse muito bem na sua introdução, que, como o nome indica, são não saccharomyces porque não pertencem ao género saccharomyces. Para quem não está muito por dentro do assunto, a levedura preferencial por excelência para a fermentação vínica é Saccharomyces cerevisiae, é aquela que tem desde há muitos anos sido utilizada mesmo a nível comercial para a produção de vinho. Existem centenas, milhares de tipos disponíveis para serem utilizadas para a fermentação vínica, e há cerca de duas décadas mais ou menos achava-se que todas as outras espécies, as espécies não saccharomyces, seriam prejudiciais, não tinham um bom caráter fermentativo.
Não iriam ajudar a que o vinho fosse bom.
Exatamente, e pelo contrário, achava-se que levariam a maus vinhos, maus sabores, maus aromas, má capacidade fermentativa, e a investigação, o conhecimento científico tem avançado nos últimos anos e tem-nos mostrado o contrário, que não só não são prejudiciais, como estas...
Podem ser boas.
Exatamente, como estas espécies alternativas, não convencionais, são boas realmente porque trazem diversidade organolética, trazem novos aromas, novos sabores, e o que nós quisemos fazer neste estudo foi analisar o genoma destas leveduras e encontrar características genómicas que estavam presentes nestes isolados, como se fossem impressões digitais que estes isolados tinham, e que nós sabíamos, e sabemos agora com mais certeza, explicam porque é que algumas espécies conseguem fermentar melhor o vinho, o mosto neste caso, e conseguem trazer novos aromas, novos sabores que ajudam a ir um bocadinho ao encontro das exigências que o mercado nos pede.
Lá está, e analisou genomas de 134 espécies em simultâneo, só havia estudos com os genomas de determinadas espécies, precisamente por essa questão de acharem que se calhar não interessava tanto e que não seria bom para o vinho.
Exatamente, ao longo dos anos têm surgido muitos estudos, nossos e não só, que analisam espécies em particular e que mostram as vantagens e desvantagens que essas espécies têm, mas não havia ainda um estudo comparativo a nível genómico que conseguisse analisar ao mesmo tempo, e nós depois percebemos porque é com as dificuldades que vamos encontrando, tantos genomas, tantas espécies em simultâneo, e foi essa uma das grandes novidades deste nosso estudo que saiu agora.
Temos aqui dois tipos de leveduras com papéis específicos que podem ter impacto na produção de vinhos com melhor qualidade. De um lado está o fermentoma, e tal como o próprio nome indica, relacionado com a fermentação, do outro o flavoroma, que pode contribuir para que o vinho tenha um bom sabor ou aroma. Em que medida então é que eles ajudam a elevar a qualidade vínica?
Sim, esses são dois conceitos que nós avançamos e que exploramos neste estudo. Por um lado, o fermentoma, que foi um conjunto de genes a que nós chegamos, um conjunto de 35 genes num aspecto mais lato e 6 genes num aspecto mais estrito, que nós vimos que estavam presentes em todas as leveduras deste conjunto que nós analisamos, que tinham um bom papel fermentativo, por assim dizer. Eram capazes de fermentar o mosto em várias condições, numa quantidade, de uma maneira que nós achamos que era a mais favorável. E por outro lado, temos este conjunto do flavoroma, que vem do termo inglês flavorome, que ajuda a explicar um bocadinho que genes é que estavam presentes naquelas leveduras que levam à produção dos aromas e dos sabores que nós sabemos, ou que o mercado nos pede, como os mais desejáveis. E está relacionado, por exemplo, com vias metabólicas da produção de ésteres, mesmo da produção de ácidos, que são um bocadinho menos desejáveis dos que os ésteres. Isto ajuda-nos a ter informação sobre estas espécies, estes géneros que nós analisamos, e que nos permitem, ou permitem a quem quiser utilizar esta informação, este conhecimento, sobre previsão de como é que vai ser o comportamento daquela levedura, daquela espécie, se a pusermos a fermentar mosto para a produção de um determinado vinho.
Isso era o que eu lhe ia perguntar agora, como é que no dia-a-dia de uma vinha estas descobertas vão impactar também a vida dos viticultores?
Sim, nós temos aqui a nível de mercado e do que os produtores pedem aos cientistas, temos aqui dois desafios que acabam por ser um bocadinho contrários, mas que nós temos que dar resposta. Porque, por um lado, há uma procura crescente no mercado por vinhos diferenciados. Quem se quer afirmar nesta área quer sempre produzir um novo vinho que ainda não exista no mercado, com novos sabores, novos aromas, algo que seja diferenciado. Mas temos, por outro lado, aqueles produtores que já têm uma marca estabelecida no mercado e que querem sempre produzir o mesmo vinho, porque aquele vinho já tem a sua identidade própria, mas tem aqui um desafio que é face às alterações climáticas que temos que estamos sujeitos nos últimos anos e que continuamos a estar, principalmente com o aumento da temperatura, é cada vez mais difícil nós, face a estas condições variáveis, conseguimos produzir um vinho estável com essa identidade. E, portanto, nós temos aqui, e conseguimos neste estudo, responder um bocadinho a estes novos desafios, ambos estes desafios. Conseguir, por um lado, mostrar que características é que podemos procurar para encontrar leveduras que produzam este produto estável, esta identidade, e por outro lado, que leveduras deveremos procurar ou que características devemos procurar nessas leveduras para produzir vinhos diferenciados, se for esse o nosso objetivo.
Lá está, ou seja, este estudo também vai permitir, se calhar, criar vinhos personalizados para diferentes mercados.
Exatamente, nós quisemos manter aqui um bocadinho as nossas portas abertas, por assim dizer, porque não quisemos ter apenas um único objetivo final neste estudo. Nós, um dos objetivos, depois também podemos falar, um dos objetivos em disponibilizarmos todos os dados que foram gerados neste estudo é qualquer pessoa agora poder pegar nestes dados, sejam outro cientista, sejam produtor, seja um vinicultor, e poder procurar a informação que mais lhe interessa para o produto que quer gerar.
Informação específica para
exatamente
aquele local e para aquele tipo de vinho.
Exatamente, porque nós temos estes tais 530 genomas, que vêm de 134 espécies diferentes, e conseguimos exatamente ir procurar ao detalhe a informação que queremos, tendo em conta o produto e também as condições ambientais com que estamos a lidar.
Para que depois o produtor possa pegar naquilo que quer especificamente para o vinho que quer especificamente.
Exatamente, esse foi um dos nossos objetivos e é uma das coisas que nós conseguimos com os vários conjuntos de dados gerados neste trabalho.
Daí que se diga que pode haver um impacto global destas descobertas na economia global do vinho.
Exatamente, não é que este estudo vá revolucionar de maneira única esse aspecto e contribuir para isso, mas, tal como todo o conhecimento científico, é uma pequenina parte que pode agora ser expandida para vários objetivos mais particulares. O nosso objetivo foi fazer este estudo que ainda não tinha sido feito, esta análise comparativa que ainda não tinha sido feita, e agora fornecer as ferramentas, a informação para análises mais particulares, mais minuciosas, tendo em conta os objetivos que alguém que pegue nestes dados queira.
E por falar nisso, próximos passos na investigação, tem alguma coisa em mente o Ricardo e a sua equipa? Consegues nos desvendar?
Sim, nós temos muito interesse nestas leveduras não convencionais. Aliás, como eu estava a dizer ao início e depois não concretizei, este estudo vem na sequência de outros estudos que nós publicamos antes, com estas leveduras não convencionais. E estes dados que nós geramos aqui abrem-nos a porta a muita investigação que podemos fazer a partir daqui. Alguma dela necessitamos de financiamento extra para ser possível, outra não, mas uma das coisas que eu em particular gostava muito de fazer, e explicando um bocadinho para responder a isto o que vem de trás. Nós começamos este estudo procurando nas bases de dados genomas disponíveis de um conjunto de espécies que nós já tínhamos catalogado. Esse catálogo de espécies vinha da investigação anterior e nós fizemos esse catálogo recolhendo informação da literatura científica publicada nos últimos 80 anos que tivesse detalhado espécies que tenham sido encontradas associadas a ambientes vínicos, encontradas ou na superfície do bago das uvas ou no próprio mosto e, portanto, espécies que nós sabíamos que têm um papel na fermentação do vinho. Fizemos então este estudo com o genoma dessas espécies. Uma coisa que eu gostava muito de fazer agora é perceber porque é que muitas dessas espécies que foram reportadas nos últimos 80 anos, muitas delas foram reportadas em literatura longínqua há bastantes anos, outras em literatura mais recente, e há muitas que foram reportadas antigamente, há muitos anos, e não são reportadas mais atualmente.
Ou seja,
e
acho, há aqui também um espaço temporal curioso.
Exatamente, que acho que é muito importante, principalmente se relacionarmos com o clima que existia nessa altura e o clima, principalmente a temperatura, que existe hoje em dia. E, portanto, nós tendo o genoma disponível, e infelizmente não temos de todas as espécies, é algo que também devemos contribuir a nível de investigação, é algo importante combatar essa falha científica, mas se conseguimos relacionar o genoma das espécies com os períodos temporais em que houver reporte dessas, da ocorrência do isolamento dessas espécies, acho que nos ajuda aqui de maneira ainda mais detalhada e completa a perceber características específicas do genoma dessas leveduras e conseguir perceber quais é que se adaptam, por exemplo, a uma nova mudança que haja climática no futuro, algo que não é completamente irrealista de pensar.
Há aqui um dado também curioso, Ricardo, que é o facto do estudo ter saído numa revista que é bastante conceituada na área, e é uma equipa 100% portuguesa esta que está a acompanhar nesta investigação. Isso também mostra muito do que é feito aqui em Braga e na Uminha em específico.
Certo, exatamente. É algo que me orgulha, que nos orgulha, é este artigo ser uma equipa 100% portuguesa, 100% da Universidade do Minho e 100% do CBMA, do Centro de Biologia Molecular e Ambiental, e aproveito que ainda não tinha feito para nomear as pessoas, foi a Tiziana Fernandes, a Maria João Sousa, a Paula Sampaio, a Teresa Rito e o Pedro Soares, que assinaram este artigo comigo, e todos nós trabalhamos no Centro de Biologia Molecular e Ambiental, e não é que seja obrigatório, até que seja vantajoso, ter um artigo publicado com investigadores todos da mesma instituição. Eu tenho, e todos nós temos, bastantes colaborações nacionais e internacionais, e é algo de louvar, mas muitas vezes ainda existe no meio científico aquela ideia de que para publicar nestas revistas
algum
de alto impacto, exatamente, para publicar nestas revistas de alto impacto, temos que ter investigadores estrangeiros, de universidades de nome internacional, para dar esse impacto ao artigo, e nós conseguimos mostrar que não é preciso, porque investigação 100% do mesmo centro de investigação da mesma universidade, só com autores portugueses, conseguimos chegar a uma revista bastante importante, principalmente para quem trabalha com fungos e com um impact factor, bastante elevado.
Consegue desvendar-nos o que é que o Ricardo e o resto da equipa andam a fazer agora nos tempos que correm?
Nós temos vários trabalhos, eu em particular tenho vários trabalhos, todos eles com leveduras, todos eles para avaliar o potencial biotecnológico das leveduras. Temos trabalhos que são um bocadinho de continuação deste, em que continuamos a analisar genomas para responder a várias alterações climáticas, não só a questão da temperatura. Uma área em que estamos muito a trabalhar agora também é a área da adaptação laboratorial evolutiva, que para quem não percebe, que será a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir, que não estão por dentro do assunto.
Trocando por miúdos.
Exatamente, trocando por miúdos. O que nós estamos a fazer é, no laboratório, tentar mimetizar as condições que estas leveduras, a que estas leveduras estão sujeitas no ambiente durante muitos anos, ou seja, a maneira como elas evoluem no ambiente face às condições ambientais a que estão sujeitas. Nós tentamos recriar isto no laboratório e num período temporal muito mais curto, sujeitá-las a estas condições ambientais extremas que nós queremos e evoluí-las. O que é que isto vai permitir? Vai permitir a criação de mutações aleatórias no genoma, ou seja, alterarmos o genoma à medida que as leveduras se estão a adaptar a estas condições, e conseguimos assim obter no final organismos, leveduras neste caso, evoluídas com este genoma alterado. E isto tem um papel muito importante, que é principalmente a nível europeu, como a maior parte das pessoas deve ter ouvido falar, porque é muito falado nas notícias, os organismos transgénicos, os organismos geneticamente modificados.
Um assunto que está muito em voga nos tempos que correm.
Exatamente, cada vez mais, e não são permitidos, a sua utilização não é permitida na indústria alimentar. Por exemplo, nos Estados Unidos a legislação é diferente e são permitidos, mas aqui na Europa não. E, portanto, não é permitido, por exemplo, para a produção de vinho, que é o que estamos a falar hoje, não é permitida a utilização destes organismos geneticamente modificados. No entanto, estes organismos, estas leveduras que eu estava a falar, que passam por este processo evolutivo no laboratório, têm na mesmo o seu genoma alterado, mas por processos naturais. Para quem nos está a ouvir, eu estou a fazer aspas com os dedos.
Tá, o Ricardo está a gesticular.
Exatamente. Porque eu digo naturais porque não considero que o geneticamente modificado seja algo, claro que é algo artificial que nós fazemos no laboratório, mas não com a conotação negativa que as pessoas normalmente associam. Mas pronto, este processo de evolução laboratorial, nós conseguimos adaptar as leveduras, alterar o seu genoma, e aí sim a legislação já permite que seja utilizado na alimentação ou em qualquer outra aplicação biotecnológica. E tem sido algo que eu tenho trabalhado bastante, que tenho alguns alunos de doutoramento orientados por mim e pela equipa a trabalhar nesse assunto. E penso que será algo que nós nos vamos dedicar cada vez mais no futuro e conseguindo assim também interligar um bocadinho estes vários tópicos em que o nosso grupo e o CBMA também têm trabalhado.
Fica a promessa para depois, quando tiver novidades de outros estudos, passar outra vez aqui nos microfones da Rumo e no Minho ID.
Claro que sim, terei todo o prazer.
Ricardo, muito obrigada por ter estado à conversa connosco. Este é o Minho e ID. Para a semana estaremos de regresso. Até lá.
O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.